Consultório de Família, com Darley de Alves.
Estamos começando mais um consultório de família pela sua Rádio Novo Tempo. Sejam todos muito bem-vindos. Uma linda manhã de domingo, finalzinho de manhã. Daqui a pouquinho já é almoço. Tem muita gente fazendo almoço agora. Outros que estão indo comer fora, comer na casa da mãe, comer na casa da sogra. Mas tem alguém fazendo almoço para você, não é? Obrigada pela companhia. Um beijo. Estamos juntinhos a partir de agora por uma hora seguida. Não, tem um intervalo, né, Daniel Mendes?
É verdade,
Daniel. Como vai você?
Tudo bem, graças a Deus. E você?
Ótima! E aqui você manda suas perguntas, nós vamos interagindo, aprendendo sobre a vida, aprendendo com as experiências uns dos outros, não é?
É verdade. E a gente já começa com aquelas perguntas, como diz o Tito, capciosa aqui, viu, Darleide? Olha.
Me ajuda aí.
Olha lá, diz assim, ó, Darleide, como agir com uma moça da igreja que foi afim do marido da outra e fica abraçando esse homem?
Bom, o que me pareceu, a pergunta foi feita por uma terceira pessoa.
Exato.
Não é a pessoa envolvida no casamento com outro que foi abraçado. Quando é uma história que não compete a nós, nós já estaremos ajudando em muito em não nos envolvermos a fundo se nós não formos convidados. Ou nem mesmo superficialmente. Essa é uma questão que me parece partir de um julgamento de que esta que abraçou o outro não é alguém de confiança e que eu deva agir para impedir que ela repita esse tipo de comportamento. Se você, de fato, quer ajudar, quer abençoar, quer ser um elo de graça, de amor, de bondade, de misericórdia, mesmo diante de alguém que você entende que teve um comportamento inadequado, lembrando que, no entanto, ela não abraçou ninguém sozinha, alguém deve tê-la abraçado de volta, então ofereça, na aproximação que você fizer, uma amizade sincera, uma amizade que possa construir nessa moça uma convicção de que ela deva respeitar os limites entre pessoas solteiras e pessoas casadas como deva existir. Mas só tenha cuidado para não fazer com esse movimento, que pode ter aqui um sinal nessa sua pergunta, algo de moralismo, algo de até mesmo crítica e acusação. Seja bondosa, seja generosa e deixe também que as outras pessoas envolvidas sejam elas as responsáveis por administrar a questão.
Pode até ser um início de criar uma contenda aí que não existe, né, Darleide? Tem que ter atenção com isso, né?
Um bom lugar para se ocupar nesses casos é o lugar da oração. Uhum. Interceder, pedir que o Espírito Santo comunique às pessoas envolvidas o que é a vontade de Deus para essa situação, para que nós tenhamos em mente, principalmente com essa atitude, que nós estamos falando do corpo de Cristo. Uhum. Nós estamos falando de uma comunidade de fé, onde há pessoas que estão com dificuldades, pessoas que estão em pecado, pessoas que são pecadoras todas elas, uhum, e que todos nós precisamos do mover do Espírito para que a gente tenha clareza dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, das nossas palavras e que sejamos curados pela graça de Deus.
Amém, amém. Mais uma pergunta chegando, Darley diz assim, ó, como conviver com um marido que bebe muito e não tem mais clima?
Olha, não tem nada mais complexo do que conviver com alguém que usa substâncias químicas, tóxicas, como álcool, por exemplo, e que torna esse indivíduo alguém fora de si, fora da sua personalidade. Ela casa com alguém sóbrio, este alguém agora sob o efeito do álcool, torna-se uma outra pessoa no comportamento, no modo de falar, no modo de reagir. Então é claro que isso desgasta a relação, é claro que nós estamos falando de uma mulher e se tiver filhos e pais e outras pessoas envolvidas, todas elas ficam muito cansadas pelo desgaste de lidar com alguém que não tem autonomia sobre si mesmo, que não tem a capacidade de gerir a sua escolha de viver sobriamente. Então é cansativo, sim. Eu diria que quem convive com alguém nestas condições precisa de muito amparo. Nós direcionamos as nossas atenções, toda a nossa energia para atender a esse indivíduo que tem o seu sofrimento, tanto que ele responde com a bebida alcoólica, como outros com o cigarro, com a comida. Cada um tem suas compulsões, seus vícios nesse universo dos vícios, não é? Mas nós precisamos dar atenção a gastar energia com a própria condição, para que tenha, então, possibilidade de se manter ativo, de se manter vivo, de se manter saudável minimamente, para tomar decisões, inclusive, de permanecer ou não nesse relacionamento. Se isso for algo que transborde para violência, para agressividade, para o abandono, para traições, para algo do gênero. Para esse indivíduo em questão, que está sendo posto à prova em conviver com alguém sob vício, tem a autonomia de si mesmo para considerar o que eu posso fazer diante desta questão posta. Eu fico, eu saio. Se eu saio em que condições? Eu saio integralmente? Eu saio sobriamente? Ou eu saio despedaçada, doente, deprimida? Eu saio ansiosa, com síndrome do pânico? Como é que eu saio? Como é que estão os meus filhos numa situação como estas? Como é que as pessoas com quem eu convivo estão admitindo também esse tipo de relacionamento? O que é que eu posso fazer para o outro buscar tratamento, para o outro buscar ajuda? Que tipo de condições eu tenho para também dar ao outro tempo e lastro de buscar ajuda? Você entende como é necessário que esta mulher, esta esposa, tenha condição e necessidade, porque necessidade ela tem, de cuidar dela, para que ela não saia aos pedaços dessa situação? E se ela decidir permanecer? Se ela decide permanecer, ela precisa permanecer íntegra, o máximo que ela puder, para que o vício do outro, a doença do outro não me adoeça, para que o mal do outro não me contamine ao ponto de eu me perder como pessoa. Então esta mulher precisa de terapia, ela precisa de acompanhamento emocional, ela precisa também de acompanhamento espiritual, ela precisa de ser sustentada, ela precisa ter gente com quem compartilhar, ela precisa fazer parte de um grupo terapêutico, ela precisa fazer parte de um grupo de oração, e não somente para que com as orações o marido seja restaurado, mas para que ela também não se perca. A gente direciona, repito, as nossas atenções para aquele e se esquece de quem estava inteiro outro dia, mas daqui a um tempo mais ela não tem mais nem saúde para administrar a própria vida. É cuidar nesse sentido de si mesma, principalmente, para decidir ficar ou sair. E ele precisa tomar uma decisão.
Maravilha. Bom, mais uma pergunta chegando aqui. Darleide diz assim: Darleide, após o nascimento da minha filha, percebi que meu marido não quer mais ir à igreja, pois é autista e faz barulho. Não fica quieta. Percebemos preconceitos e olhares tortos. Acredito que isso desmotivou ele. Eu ainda tento não ligar para isso, mas dói muito o julgamento das pessoas dentro da igreja.
Vamos considerar que você já tem uma questão muito importante a ser administrada, que é o fato de o seu filho ter necessidade de cuidados específicos por causa de ele ser parte do espectro do autismo. Ela não disse nível 1, 2 ou 3, a gravidade de como se apresenta esse diagnóstico, se ele está concluído ou não. Enfim, temos uma questão posta. Nós vamos precisar considerar que as pessoas envolvidas, no caso diretamente os pais, eles vão ter que lidar com o tempo de luto. Porque veio a frustração de, em lugar de ter um filho que não exigisse deles esse tipo de demanda, agora exige, e eles precisam reconfigurar as expectativas que tiveram com o filho. E não adianta fazer julgamentos. Todos os pais têm expectativa de que os filhos nasçam na perspectiva da saúde, do bem-estar. Tanto é que muitas vezes você já deve ter ouvido dizer assim: você quer que seja menino ou menina? O que é que disse normalmente?
Que venha com saúde. Saúde. É verdade.
Mas quando o filho não vem com a saúde que nós esperávamos, vem a frustração, vem a decepção. Então, no bojo do luto que os pais vão viver, tem um tempo de negação, tem um tempo de raiva, tem um tempo de ressentimento com Deus, do porquê comigo, porquê com meu filho. Então, não é só olhar para a criança e a sua necessidade, é olhar para os pais. E pode ser que dos pais, um deles seja mais sensível, o outro seja mais ativo e resolutivo e esteja mais disposto a lidar com essa realidade. Pode ser que esse pai também, eu acredito muito nisso, que esse pai esteja precisando de ajuda. Esse pai esteja precisando de alguém que, em lugar de acusá-lo ou de julgá-lo ou de criticá-lo ou de trazer mais uma demanda, como assim não vai na igreja? Ele não vai na igreja, ele não está indo na igreja porque ele tem algum motivo muito específico relacionado ao fato. Ele não quer o filho exposto, ele não quer passar pelos olhares constrangedores que ele diz passar, ele não quer ser submetido e nem submeter o seu filho a estes olhares ignorantes. Então, tem um pai que está se protegendo dentro da sua dor, tem um pai que está protegendo o seu filho e tem uma família que está precisando de suporte dando suporte um ao outro, e aí eu passo a falar dos de fora que precisam dar suporte a essas famílias. A Igreja Adventista tem um projeto chamado Ministério das Possibilidades, que inclui chamar a igreja para olhar as pessoas nas suas dimensões, nas suas diferenças, nas suas reais situações, e em especial pessoas que têm filhos com autismo, ou elas mesmas têm autismo, porque os adultos já estão sendo diagnosticados, e outras questões envolvidas. Há muitas como também relacionado a um diagnóstico que por si só não responde a tudo. Então, vou chamar os cristãos, as pessoas da igreja, as pessoas da comunidade, a terem esse olhar compassivo, misericordioso, buscarem conhecimento, terem palestras, fazerem leituras e compreender que o evangelho abarca todas as necessidades de todos nós. Então, como é que uma família não sente-se à vontade de ir à igreja porque as pessoas da igreja não sabem lidar com as diferenças daquela família? Portanto, nós estamos falando de um evangelho que está faltando naquela comunidade. Eles podem ser religiosos, eles podem ter práticas espirituais Y, X ou Z, mas quando bate na realidade de ser acolhedora, ela está em falta. Se ela está em falta, achada em falta, Deus nos pedirá conta, porque nós estamos, em lugar de receber as pessoas, expulsando-as da presença. Porque quem quer levar um filho para um lugar onde ele não será acolhido? Quem pode demandar sobre uma criança que chora, que se incomoda com barulho, que se incomoda com luzes, que se incomoda com muitos movimentos? Então, se é o caso, esse pai está protegendo seu filho. Então, não há que se queixar dele, mas entender e abraçar, mãe. Assim como eu abraço você também daqui, e sugerindo que você tenha esse cuidado e atenção com você mesma, seus sentimentos, suas emoções. Mas como você me parece ser mais resiliente com seu marido, então tenha um pouco mais de paciência e Deus proverá uma luz para que vocês consigam se organizar e ter participação na igreja com mais regularidade junto com seu filho.
Muito bem. Chegando agora mais uma pergunta aqui, que diz assim, Darleide. Tenho 25 anos e não tenho relacionamento. As pessoas me pressionam muito para eu ter logo um namorado. O que eu posso fazer?
Diz para as pessoas cuidarem da vidinha delas, se ocuparem das muitas atividades que a vida impõe, para elas orarem, para elas buscarem a presença de Deus e sabedoria, e elas vão aprender do Espírito a deixar a vida alheia, especialmente no que diz respeito a ter ou não ter um relacionamento, porque isso não depende de um querer. Depende de um encontrar outro que venha ser parte daquilo que ela tem de compreensão sobre um relacionamento. Então, não se deixe levar por esse tipo de pressão antiga, já batida, muito feia, de incomodar principalmente as mulheres, de que elas são obrigadas a se relacionar, sendo que elas não encontraram ou muitas vezes também não querem para este momento. Pode ser que ela queira estudar, ela queira viajar, ela queira fazer outra coisa, queira ser missionária. E quando ela encontrar um homem que ela bate o olho e diz: o Espírito de Deus me comunica a alma, que este é o carne da minha carne, osso dos meus ossos, ela diga: pode vir, amor, em nome de Jesus. Se não, faz exatamente isso, de dizer assim: amiga, você está sendo inconveniente, você sabe. No outro vai dizer: amigo, você está sendo intrusivo na minha vida. Outro, você vai dizer: você está me incomodando com esse tipo de comentário, você sabia disso? Desculpa, mas eu preciso te dizer isso. Porque tem pessoas que estão tão insistentes no almoço de família, no JA, então, na igreja, nas brincadeiras. Né? Então você precisa ser firme e dizer assim: você está sendo inconveniente. Você pode me dar licença? Obrigada. E sai.
Muito bem, muito bem. Mais uma pergunta chegando. Uma criança com 7 anos com comportamento e temperamento quente. O que resolve castigo? Ou qual castigo, eu imagino que... Qual é o castigo que resolve?
Eu tô aqui pensando que é esse comportamento quente.
Exato. Criança de 7 anos, comportamento quente.
Né? Vamos pensar que crianças saudáveis, elas normalmente são ativas, elas são dinâmicas, elas são inteligentes. No entanto, nós estamos vivendo um tempo em que as crianças são hiperestimuladas. E aí a gente já não sabe o que é o natural do comportamento da criança. Do ponto de vista da sua saúde, do seu bem-estar, da sua alegria de viver, ou se ela está sendo hiperestimulada ao ponto de ela tornar-se desequilibrada, mesmo no seu desenvolvimento desenvolvimento de onde se espera que haja esse tipo de experiência das descobertas. E tem crianças que têm uma personalidade mais dada, têm uma personalidade mais entregue às aventuras, elas são mais curiosas, elas são mais inquisidoras, elas perguntam tudo, elas são crianças maravilhosas, mas exige muito dos seus pais e cuidadores, porque justamente ela tem muita energia. No entanto, a hiperestimulação tem feito essas crianças caminharem quase que para dentro de um protocolo que, se estudado, se for averiguar, ela esbarra ali num transtorno de déficit de atenção, ou mesmo, no caso de uma criança como ela, uma hiperatividade. Então, vamos olhar para o estilo de vida dessa criança. No caso dela, essa hiperatividade pode vir de uma alimentação muito afeita a açúcar, cafeína. As crianças estão comendo muito chocolate, muito açúcar, muitos alimentos industrializados que tornam esta criança adoecida do ponto de vista do próprio comportamento. Há crianças que são hiperestimuladas com excesso de telas, que as deixam inquietas, ansiosas, nervosas, agressivas. Crianças que não dormem, que não comem bem, que não têm o amparo dos seus pais, que não têm presença de pai e de mãe para dar os limites, para dar colo, para dar abraço, para dar amor, para olhar nos olhos, para se importar, para ter rotina, para acordar e dormir em hora X, para comer nas horas certas, comer sem o celular na mão, comer sem televisão ligada. Qual é o estilo de vida dessa criança? Porque é muito simples a gente olhar para a criança e reprovar o seu comportamento. Mas a gente precisa, antes de tudo, olhar para o estilo de vida dessa criança, para o ambiente onde ela está inserida. E os responsáveis pelo ambiente não é a criança. O responsável pelo ambiente são os pais, são os cuidadores. Então, se essa criança está exposta a um jeito de viver onde ela é provocada a sair do seu natural, então nós precisamos chamar os pais e não a criança. Então, reveja a rotina, reveja a alimentação, reveja o tempo de tela, reveja o que ela anda assistindo no tempo que está liberado para assistir, reveja que hora ela acorda, que horas ela dorme, reveja essa criança para que você não cobre dela o que não é responsabilidade dela entregar. Muito bem. E para ajudar sobre disciplina, orientações de modo geral, pede a revista Pais Preparados Filhos de Caráter, que nós vamos mandar para você gratuitamente. Você vai pedir pelo 0-12-98151-0081 e pela primeira vez eu disse o número de cor.
Muito bem, você fez melhor que eu, que dei o meu número no ar hoje, tá, Darlene?
O seu pessoal?
Eu dei o meu pessoal. Eu acho que pela terceira vez já aconteceu isso. Então, falou certinho. 12981510081. E olha, vale muito a pena você ter essa revista, porque se preparou com muito carinho, com muita oração, né, Darlene?
E muito estudo. Eu sou educadora parental, então a pesquisa que eu fiz vem muito da necessidade real dos pais. Eu não mirabolei, pensei, o que poderia ser. É a vida prática dos pais. A dificuldade de disciplina, a dificuldade de rotina, a dificuldade do cuidado emocional com as crianças, o desenvolvimento espiritual, a dificuldade de lidar entre como disciplinar uma criança, se disciplina é castigo ou não, e respondendo a uma antiga pergunta, que é antiga, muito mais recente, porque antigamente todos estavam em consenso que bater é educação. Então, como é que a gente entende hoje castigo físico? O que a palavra de Deus diz a respeito? Então, é um tema após o outro, muito bem construído, bem relacionado. É tanto que a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter responde a tanta necessidade dos pais, que é uma das revistas mais pedidas dos últimos anos aqui na Novo Tempo, porque os pais carecem de ajuda e nós estamos aqui para ajudar. Pais Preparados, Filhos de Caráter, 0-12-98151-0081. Perfeito.
Esse é o da rádio mesmo, fique tranquilo. Muito bem, está chegando aqui mais uma pergunta, Darleide, que diz assim, ó. Darleide, meu casamento está espiritualmente morto. Não oramos juntos há anos. Ainda é possível reacender algo que parece apagado?
No dia em que você e o seu marido se voltarem a buscar em Deus a luz para o caminhar de vocês, não tem mais que se preocupar com as trevas, porque as trevas são expulsas quando a luz é convidada, ela não deixa lugar. Então, a sua decisão está aí, no aspecto que você traz. Há muitos anos vocês não são um casal de oração. Há muitos anos vocês não estão unidos na fé. E é desta experiência negativa que vocês têm vivido que se expandiu para que, noutras áreas da vida, vocês estivessem tão secos, tão desérticos, tão infelizes. Então voltem-se para o Senhor, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as demais questões serão resolvidas, administradas, a necessidade de todo o casal será suprida. Mas volte-se para o Senhor, converta-se ao Senhor, arrependam-se do tempo que permaneceram tão distantes, não somente um do outro, viu, Daniel? Uhum. Eles estão distantes não somente um do outro como casal, eles estão distantes anteriormente do próprio Deus. Quando eles se esqueceram um do outro, é que antes eles brigaram com Deus. Eles se esqueceram do Criador. Se você olhar para a experiência de Adão e Eva, a questão principal foi com Deus e contra Deus. Eles se submeteram à sugestão de Satanás, então eles entraram em litigância, em briga com Deus. Uhum. Eles se tornaram inimigos de Deus. Quando Deus os procura, eles se escondem. Quando eles aceitam, retornam e ouvem a voz de Deus, Deus os oferece graça, Deus os tem para si, então conciliados com Deus, Adão e Eva foram conciliados um com o outro. Quando eles estavam brigados com Deus, Adão estava acusando a Eva, Eva estava acusando o marido. Quando eles fazem paz com Deus, porque Deus os busca e os oferece graça, então eles fazem paz com Deus e têm paz um com o outro. Então, a nossa questão principal, e que esse casal traz em questão, é na perspectiva de Gênesis, exatamente a mesma coisa. Nós estamos afastados de Deus, nós os afastamos um do outro. Retornem para Deus e Deus os unirá outra vez.
Afinal, ele é a fonte de amor, ele é o próprio amor, né, Darleide? Muito bem, Darleide, mais uma pergunta chegando por aqui e diz assim, ó. Darleide, meu filho vive isolado no quarto e evita a família. Pode ser depressão ou apenas uma fase?
Pode ser falta de família. Porque se ele evita a família, pode significar que ele está evitando dor. Pode significar que ele está evitando contato com pessoas que talvez não corresponderam a ele ou não entregaram a ele aquilo que ele deseja, espera. E por ser um menino, um garoto, ele nem saibam descrever exatamente o que, que ele espera dos seus pais e não vem. Pode ser. Mas quando você diz, ele evita a família, questione a família. Eu não questiono o filho, eu questiono a família. Em que momento a família deixou esse menino ir? Em que momento esse menino foi para o quarto e não retornou? Em que momento ele rejeitou a família e escolheu o escurinho do quarto e os seus amigos virtuais? Será que foi a experiência negativa com a família que o afastou? E quando ele se afastou, ele encontrou um universo onde ele é aceito como ele é, onde lhe fizeram pensar diferentemente? Eu não sei o que aconteceu lá no quarto, mas antes de acontecer no quarto alguma coisa, porque é lá que ele se esconde, aconteceu algo na família que deixou o menino ir. Então a família agora precisa se movimentar para buscar o filho de volta. Nessa busca, talvez precise de intervenções, precise de terceiros para administrar, e eu estou falando de processo terapêutico, familiar, sistêmico. Eu estou pensando numa mãe que vai considerar o que foi que aconteceu nos últimos tempos. Faz um retrospecto. O que foi que aconteceu? Onde estava eu e o meu marido? Como que nós temos nos comportado? Em que momento nós deixamos de brincar com nosso filho? Em que momento nós deixamos de fazer refeições com nosso filho? Em que momento ele ficou sozinho em casa? Em que momento já não tínhamos mais conversas entre nós todos? Em que momento o meu filho foi colocado com pouca prioridade, já que eu estou dando para ele casa, comida, escola, e me pareceu ser suficiente? Em que momento eu faltei para o meu filho? Eu vou lá no meu filho agora e vou perguntar para ele, filho, ou vou dizer para ele, filho, eu tenho a impressão de que eu faltei com você em algum momento. Em algum momento eu deixei de olhar para você, eu deixei de perguntar para você, eu deixei de ficar tempo com você, tempo de quantidade mesmo, tempo de quantidade com qualidade também. Eu deixei de me importar e eu queria te pedir perdão. Eu queria te pedir desculpas por eu ter errado, porque eu sinto que eu errei, eu vejo que eu errei. E eu quero te pedir perdão. Você me perdoa, filho? Você me dá um abraço? Me dê um abraço, filho. E esse menino vai ser levado a considerar as palavras verdadeiras da sua mãe, do seu pai. A partir daí, você propõe, vamos nos conectar de novo? Você me permite? será que hoje à noite a gente pode jantar junto? Se você quiser, eu venho jantar com você aqui no quarto. A gente vai preparar aqui no quarto, um cantinho, eu venho com você pra cá. Mas eu quero ter tempo com você. Você vai pedindo agora meio que permissão, já que você permitiu que ele partisse. Agora você vai buscá-lo de volta. Quando a ovelha se perde, quem vai buscar? O pastor. Não é a ovelha que vai buscar o pastor de volta. É o pastor quem vai buscar a ovelha. Então, se o nosso filho está perdido assim lá no quarto, sozinho, afastado, é o adulto, o pastor, o pai, a mãe, quem vai resgatar esse filho. Nós precisamos parar com a ideia de nós responsabilizarmos quem não tem condição de se responsabilizar ainda. Somos nós, adultos. E de onde a gente parte? Reconhecendo que nós erramos. Nós faltamos, nós falhamos, porque não percebemos, porque a vida estava engolindo, porque muito trabalho, muita demanda, muita confusão, nossas doenças também, mentais, emocionais, relacionais, o que seja. Mas vá buscar seu filho. Ele vai voltar, em nome de Jesus. Mas vá buscar. Nós vamos para o intervalo e já voltamos com você, tá? Fica com a gente no seu consultório de família. Um beijo e até já. Estamos de volta no seu consultório de família. Obrigada pela companhia. Que Deus abençoe muito a você. Quero mandar um abraço para Pri Campanha, para Denis Silva Gomes, para Daniele Rodrigues, para Esther Oliveira, um beijo para Williane também, para Ariandra de Jesus, para Lume, Bia Martins aqui na produção, um beijo para você também, Leidiane Martins, um beijo querida, que Deus abençoe a você. Olha só a Leidiane dizendo, uma pessoa da igreja me enviou um link para participar de um encontro de solteiros adventistas de forma virtual. Eu ri, não tenho idade nem paciência para isso. Boa. Um beijo, Leidiane, querida. Vamos continuando eu aqui na parceria com Daniel Mendes, trazendo as suas perguntas, essas que você compartilha aqui com a gente pensar juntinho, né, Daniel?
É verdade, Darleide. Tá chegando aqui mais uma que diz assim, ó, Darleide, meu filho confessa pecados e mentiras chorando, mas repete os mesmos erros. Como ajudá-lo sem cair em uma condenação constante?
Ora com ele todas as vezes. Leva-o a conhecer a graça de Deus. Leva-o a conhecer cada vez mais a bondade de Deus. Leva-o a ter a plena convicção do perdão de Deus. Mas um dia desses, Daniel, o pastor Robson Aleixo, nosso colega aqui, ele dizia de um dia a filha ter perguntado sobre se ele a amaria ainda, se ela tirasse uma nota baixa na prova. Era algo assim. E sim, filha. Mas e se eu tirar de novo? E se de novo? E se de novo? E ele falou assim, bom, eu amo você e vou sempre perdoar. Mas se você continuar fazendo desta maneira, por fazer, eu vou começar a questionar o seu amor. Ou seja, também levar esse menino que chora, se arrepende, de também, ao passo que você o ensina sobre a graça e sobre o amor incondicional de Deus e de seus pais, porque é no amor dos pais que ele reconhece o amor de Deus, é se também ele está desenvolvendo a capacidade de amar, a capacidade de respeitar, a capacidade de pensar no outro antes de fazer o que fez e que faz, de tomar decisões não pensando somente em si, mas pensar no outro, isso é amor. Então você começa a amadurecer juntamente com seu filho quando você propõe para ele pensar para além do comportamento. Porque nós pais ficamos muito ocupados com comportamento. Comportou mal, comportou bem. Comportou mal, comportou bem. Então eu tô de boa, tô de mal. Tô de boa, tô de mal. Não, filho, o porquê das coisas? O porquê do seu comportamento? O porquê das suas atitudes? O porquê que você não deve repetir? O que isso significa? E vai se aprofundando. Agora, lembrando que nós somos pais educadores. Ao educar filhos, a gente precisa levar em conta que eles são mentes muito imaturas ainda e que a repetição faz parte. E mesmo nós que somos adultos, Daniel, quantas vezes você disse, não farei e fez? Não comerei, comeu. Não beberei dessa água, bebeu. Ou seja, no sentido de que nós também continuamos ao longo da vida sendo incongruentes, sendo muitas vezes desonestos também com as nossas próprias atitudes, mesmo as palavras sendo outras. Então, continue educando seu filho, ele vai errar, ele vai chorar de novo, mas vá acrescentando camadas nesse aprendizado. Porque ele precisa aprender que o amor está acima, é o que deve reger o comportamento.
Tá certo, muito bem. Tá chegando aqui mais uma, agora diz assim, Darleide. Darleide, minha filha me disse que não quer mais viver segundo os princípios da igreja, porque se sente pressionada. Será que estou impondo fé demais? Eu apenas peço para ela acompanhar aos cultos, estudar a lição da escola sabatina e participar na igreja.
Olha, eu não sei o que você está chamando de fé demais, além da conta, se você descreve alguns princípios básicos, né, de frequentar a comunidade de fé, coisa que sempre fez, a igreja, fazer o estudo diário, que é a reflexão, que é a meditação, que é o pão de cada dia, e às vezes é um pão mirradinho, que é tão pouco, mas ainda assim há uma rejeição. Olha, nós vamos levar em conta que chega uma hora na vida que os filhos da gente querem ter as descobertas deles, e isso é saudável. Eles já não querem mais o Deus dos pais, eles precisam ter uma experiência com Deus pessoal para eles. Eu não sei que idade a menina tem, eu não sei, me parece que talvez na adolescência. Na adolescência é esse tempo desafiador, de questionamentos, de enfrentamento. Então, você deve ser paciente, deve apresentar para sua filha, porém, em conjunto com seu marido. Porque se for só você, sem o seu pai, sem o seu marido, no caso o pai dela, aí você já tem um prejuízo. Mas dizer para ela dos combinados da casa, dos pilares que sustentam a casa e que são inegociáveis. Aqui em casa não se negocia não ir para a igreja, nós vamos à igreja. Aqui em casa não se negocia princípios, é assim. Agora, nós vamos deixar você falar, nós vamos deixar você questionar, nós vamos deixar você perguntar, nós vamos fazer isso, mas deixar de ir à igreja quando nós vamos e você ficar sozinha, não, filho, isso é inegociável. Então, o que é fundamental, o que é inegociável na sua casa, que você deva deixar claro para sua filha? No entanto, não pense que os seus filhos, nossos filhos, não teriam ou não terão crises com a fé. Porque eles estão em tempos de descoberta. E mais, muitos deles estão sob forte influência do secularismo. De um secularismo que tem, há tempos, destruído a autoridade da igreja, a autoridade dos pais, a autoridade da família, a autoridade da escola. Destruído qualquer ideia de autoridade. E então é um tempo bastante difícil, que vai requerer bastante oração, bastante diálogo, bastante carinho, sem perder de vista a autoridade dos pais. Aqui em casa, isso não se negocia. Culto, estudar a lição, estudar com ela, fazer uma leitura, fazer as perguntas, fazer uma oração, mas de modo que ela possa também sentir nisso algum prazer. Será que o estudo da Bíblia na casa de vocês é chato? Ir à igreja é chato? É sempre com briga? É uma casa difícil? Tem leveza? Tem alegria? Tem um jeito de ser feliz? Porque é isso que precisa acompanhar. Se minha filha sente que na minha casa nós somos felizes, então essa religião é feliz, essa convivência é feliz, nós temos relações felizes, mesmo com problemas, porque vida de santinha, bonitinha, redondinha, perfeitinha, que não tem uma briguinha, que não tem uma discordância, que não tem uma chateação, não tem uma cara feia. Se você souber onde que isso existe, não me chame, que pode ser que eu estrague tudo lá. Mas se existe, bendito seja Deus. Agora, a gente precisa ter um ambiente em que os nossos filhos também olhem e digam assim, faz sentido ser religioso, faz sentido ser cristão, é bom. Meus pais são bons porque eles são cristãos. Minha casa é legal porque nós somos cristãos. Nós temos bons amigos porque somos cristãos. Mas quando a gente não tem uma casa, uma vida, uma experiência que comunique aos nossos filhos que ser cristão é bom, aí fica mais difícil. Né?
É verdade, verdade. Muito bem. Darleide, mais uma pergunta chegando. Diz assim, Darleide, meu casamento virou uma relação de dependência financeira. Tenho medo de sair e não conseguir sustentar meus filhos. Como discernir o que é prudência e o que é medo? Ele não me respeita em nada mais. Não cuida de nós, não se preocupa. Não sei mais o que fazer.
É, de fato, há mulheres que permanecem em relacionamentos difíceis por condição financeira, por preocupação com seus filhos, realmente. E nesse aspecto, o que, que a gente pode fazer? Porque se eu disser que você deva sair, você vai requerer que eu te ajude financeiramente. Se eu digo para você ficar, o máximo que eu posso te oferecer é suporte emocional, suporte em oração, suporte para você considerar permanecer, mas não permanecer adoecendo, morrendo, pedindo esmolas de carinho, de atenção, como uma coitada que não tem o que fazer na vida, mas uma mulher que fica com o máximo de dignidade que ela puder, onde ela não seja mais dependente deste homem, no sentido de se eu sair, eu não existo mais. Não, eu permaneço íntegra, eu permaneço sóbria, eu permaneço inteira, no cuidado com os meus filhos, na atenção com os meus filhos, porque sair desse casamento poderia até resolver um problema para mim, mas não resolveria questões que envolvem os meus filhos, e eu estou falando até do modo prático mesmo, do pão de cada dia. Então, eu não sei a sua realidade, mas o que eu posso dizer é que se você permanecer, tem como você permanecer de algum modo o mais íntegra possível, ou seja, o mais capaz possível de administrar as questões familiares. No caso, muitas vezes, reavaliando como você tem se comportado nesse relacionamento. O que é que você tem entregue nesse relacionamento? O que é que você tem permitido? Desde quando vocês já não são mais um casal como deveria ser? Então, você buscar um auxílio terapêutico, buscar em Deus luz para esse casamento, clamar a Deus por misericórdia, buscar a Deus em jejum e oração para Deus desatar esse nó, para esse homem se converter, para esse homem mudar, ou para esse homem, não sei, fazer o que da vida, alguma coisa da vida. Mas eu sou alguém que acredita que Deus interfere, eu sou alguém que acredita que Deus age, eu sou alguém que acredita que Deus manifesta graça em situações das mais adversas para não deixar que nós pereçamos em nosso universo de contradições, de incongruências, de brigas, de dores e de aflições. Busque a Deus que lhe dê sabedoria de como você permanecer ou de quando você sair. Mas eu não tenho respaldo bíblico para dizer que você deva sair, novo casamento, nova história, como se nós estivéssemos falando de algo banal. Casamento é algo que carrega uma aliança, e não é uma aliança com qualquer uma, é aliança com Deus. Então ele há de intervir nessa situação.
Muito bem. Bem, muito bem, Darleide, está chegando aqui mais uma pergunta que diz assim: Darleide, eu tenho medo de que meu esposo esteja vivendo uma vida dupla online. Não tenho provas, mas sinto distância e segredo. Como abordar isso com ele?
Assim, com o seu coraçãozinho aberto. Não esperar para a hora em que você esteja com raiva ou desesperada. Mas que você tenha capacidade, como eu sei que você tem como mulher, de abrir o seu coração para o seu marido. Não altere a voz. Fale com calma e serenidade. Diga para ele do que você teme, do que você sente, do que você percebe, do que você tem sentido falta. Não há como você fazer qualquer outro movimento senão a partir deste. Porque nós estamos falando de alguém que é com quem você convive há muitos anos. É alguém com quem você compartilha a vida. Ou pelo menos compartilhou até bem pouco tempo em todos os sentidos, agora pelo menos em parte. Porque se houver algum segredo, já não é completamente. Mas você o faz. Ele pode ter o segredo dele, mas você não tem. Então você está propondo uma vida transparente, uma vida de casal, de intimidade. Vocês possivelmente ainda têm vida sexual ativa. Portanto, vocês tiram a roupa um para o outro. Se nós temos essa escalada no relacionamento, mas chegamos a um ponto em que eu tenho medo de falar, em que eu não encontro lugar para falar, seja pelo temor que for, então esse é um sinal de que realmente esse casamento está em séria crise. Porque se eu não puder ser eu mesma, contar do meu medo, contar da minha desconfiança, da minha tristeza, da minha dor, do que me persegue, da agonia que eu carrego na alma para esta pessoa com quem estou, para quem que eu farei? Se eu não posso fazer com ele, se eu não posso ser eu mesma e abrir com ele as minhas questões, mesmo que essas questões tenham a ver com ele, aliás, é quando tem a ver com ele é que eu devo abrir. Então, isso significaria dizer que é um casamento que está como uma cadeira com pernas quebradas. Tem uma perna quebrada que é a perna da confiança. Então, você vai falar a ele: meu amor, eu preciso te dizer do que está corroendo a minha alma. Eu não vou acusar você. Eu vou dizer para você que eu estou sentindo falta de nós dois juntos. Eu estou sentindo falta de sermos abertos, transparentes. De um tempo para cá, parece que tem um segredo entre a gente. Você pode nem falar do celular. Parece que tem um segredo, parece que tem algo escondido. Sabe uma sensação, amor? Sabe, uma sensação assim de que a gente já não é mais o mesmo casal e eu quero tanto estar errada, tanto estar errada. E aí você poderia me dizer alguma coisa? Você sente isso também? Você percebe isso também? Tem alguma coisa que eu esteja faltando, que eu não esteja percebendo? Ou para você tá tudo? Como é que tá para você o nosso casamento? Se você, com todo o seu jeito, com toda a sua proposta de diálogo, com toda a proposta de cuidado, ele não vem para você, ao mesmo tempo que você está fazendo essas tentativas, essa aproximação, entra para o seu quarto, feche a porta atrás de si e clama a Deus. Nós não vamos nunca ficarmos sozinhos e desamparados quando nós buscamos a Deus para que Ele abra os nossos olhos, para que Ele desate os nós, para que Ele nos revele os segredos. Deus trabalha na luz e não nas trevas. Se Ele trabalha na luz, o que é das trevas, Ele vai revelar, porque não tem parte com Ele. Então, se o coração do seu marido endureceu no pecado, você não vai conseguir acessá-lo se não for por meio do Espírito. Então você vai entrar em intercessão para o Espírito Santo agir na vida desse homem, para o Espírito Santo quebrar o coração desse homem, para o Espírito Santo amolecer esse coração endurecido, caso ele esteja em pecado e seja essa questão que os tenha afastado. Entre em oração, como no Quarto de Guerra. O filme Quarto de Guerra nos faz ter muito essa visão, mas que é a visão simplesmente bíblica. Basta voltar-se para o Assim Diz o Senhor, que você verá que é Deus quem luta as nossas batalhas impossíveis.
Amém, amém. Mais uma pergunta chegando, Darleide, que diz assim, ó. Darleide, como conviver com um marido narcisista e bipolar?
Olha, é diagnóstico mesmo? É diagnóstico? Ou ele tem traços de narcisismo, traços de bipolaridade? Porque o que tem acontecido, Daniel, é que nós todos temos muito acesso hoje à informação. Nós ouvimos falar sobre narcisistas e narcisismo, nós ouvimos falar sobre bipolaridade, sobre transtornos outros. Então nós vamos ouvindo os programas na rádio, televisão, as leituras. Isso tem se tornado muito familiar. Saiu dos consultórios, saiu da academia e veio para o popular, o que é muito bom. No entanto, nós muitas vezes passamos a fazer diagnósticos do outro. E então rotulamos o outro como sendo tal. Então cabe a nós, que somos comunicadores em primeira instância, a esclarecermos a cada oportunidade que a gente não pode rotular as pessoas com um transtorno desse nível por rotular, porque temos a impressão que seja. Tá? Porque é muito importante, porque senão quando a gente se deparar com alguém que de fato, seguindo um protocolo, pesquisas técnicas, científicas, elas sejam então entendidas como pessoas que carregam esse transtorno. A gente não tornar isso banal. Isso é muito sério. Uma pessoa com diagnóstico de bipolaridade requer muito cuidado. Isso é muito sério. Não se pode banalizar porque alguém muda de humor, dizer, ah, é bipolar. Isso não pode. Então, isso chega a ser, inclusive, capacitismo de você tornar banal o que é um transtorno, o que é uma doença, enfim. Dito isto, é possível que ela ou esteja convivendo com alguém que tenha esse transtorno já identificado por profissionais, ou ela esteja dizendo que o comportamento dele é um comportamento muito difícil, que cabe ali identificá-lo com algum traço de narcisismo ou bipolaridade, como ela identifica no comportamento dele. Fato é que pessoas com esse tipo de experiência precisam, antes de tudo, e eu vou voltar um pouco ao que eu dizia agora há pouco, sobre o quanto você precisa se proteger, o quanto você precisa se cuidar, o quanto você precisa dizer não, dizer sim quando você puder, dizer não quando for necessário, colocar limites, escolher um momento adequado em que você posicione o outro, de que você está percebendo, de que você está sabendo, de que você está sofrendo, de que você está decidida a que as coisas sejam melhores esclarecidas, porque você não vai mais se submeter a essa dinâmica de um relacionamento que certamente é um relacionamento muito difícil. Então, você tem condição de estabelecer um diálogo com esse outro? Este outro oferece para você condição de dialogar? Esse outro escuta você? Você é a pessoa que até hoje tem se submetido sem questionar, achando que dá para salvar, achando que dá para ficar, mas daqui a pouco você começa a adoecer, você começa a morrer aos poucos para dar conta de um relacionamento em que você já não tem mais condição de dar o seu sangue por ele? Você precisa marcar para esse outro, pontuar para esse outro o que é que você permite e o que é que você não permite mais. E para você dizer isso, você precisa saber o que fazer. Quando você disser eu não permito mais, você está dizendo o quê? Eu vou sair? Eu vou mudar? Eu vou embora? Eu vou questionar? O que que você vai fazer? Precisa ter isso em mente. Agora, quem tem traços de narcisismo, ou de fato seja, mesmo o narcisista, ele sabe aquele ditado de assim, formiga sabe que folha corta? Narcisistas não são narcisistas com todas as pessoas com as mesmas nuances. Porque nem todas as pessoas se submetem ao jogo do narcisista. Elas saberão dizer não e saberão inclusive sair do seu raio de ação. Alguém que se comporta com mudanças bruscas de comportamento, de humor, se ele o faz para manter uma relação em que o outro tenha medo das suas mudanças, em que usando isso quase que como chantagem, ou de fato chantagem, ele precisa saber que você já leu o jogo dele. Eu estou lendo o seu jogo. Você não tem transtorno bipolar. Você se comporta dessa maneira para me castigar. Você faz silêncio para me punir. Você grita para eu ter medo. Você sai e me deixa sozinha para eu me sentir acuada. Eu estou lendo o seu jogo. Porque se você for bipolar, tem um diagnóstico para isso, então você vai ser medicado, você vai para terapia. Se precisar, eu vou junto também para saber lidar. Mas eu não vou me submeter ao jogo nem mesmo da bipolaridade. Se você tem um caminho a seguir em busca de ser tratado e não o faz, não sou eu quem vou adoecer para dar conta de você. Então, mesmo as pessoas que têm um transtorno, nessa medida, nessa condição, ela tem aí no racional funcional para dar conta de elas saberem que precisam tomar decisão por elas mesmas para que elas não comprometam a vida alheia. Então, nós somos responsáveis, nós é que precisamos ser responsáveis de nos colocarmos com consciência, com sabedoria, com uma postura segura, sem se submeter à culpa de ter deixado o outro para trás. Não, não está deixando ninguém para trás. Você está dizendo, eu não tenho condições, eu não tenho a menor condição de continuar submetida a esse movimento que você faz, porque eu estou acabando com a minha própria vida. Eu estou morrendo aos poucos. Eu estou ansiosa, eu estou deprimida, eu estou cansada, eu estou aflita, eu estou angustiada e ninguém me ampara? Então eu preciso dar conta da vida que Deus me deu para cuidar. Porque a gente diz assim, né? Que a gente, cada um tem a sua vida para cuidar. Mas de repente eu não tô cuidando da minha. Eu tô toda hora cuidando da vida do outro, porque o outro é doente, porque o outro pode, porque o outro não faz, porque o outro é narcisista, porque o outro é bipolar, e eu vou ficando aqui sucumbindo a essa dor. Sem fazer nada por mim. Então você precisa responder da vida que Deus lhe deu para você cuidar. Um dia Deus vai perguntar, onde está a vida que eu te dei? Ah, eu deixei meu marido acabar com a minha vida. Ah, eu deixei com meu filho acabar com a minha vida. Eu deixei com fulano acabar com a minha vida. É, mas a vida eu dei para você cuidar. Eu dei para você administrar. Eu dei os limites para você colocar o cercadinho. Quando foi que você deixou a sua vida na mão de alguém? Mas sabe o que, que é? É que eu morri por você. Eu não morri por todo mundo. Eu morri por cada um. Você é minha filha. Você carrega o meu nome. Você carrega o meu sangue. Você é minha. Como que você pode deixar sua vida se esvair na vida de alguém que não estava nem aí para você? Entende?
É verdade. Muito bem. Darleide, acho que dá tempo para mais uma pergunta aqui chegando. Diz assim, ó, Darleide, minha sogra interfere muito na educação dos meus filhos. Quando tento colocar limites, ela diz que estou sendo ingrata. Como lidar com isso sem criar guerra na família?
Você está sendo ingrata? Por que, que ela diz que você está sendo ingrata? É porque você deixa os meninos com ela? É porque os meninos estão lá na casa dela, comem, bebem, se vestem, ela está lá o dia todo com os meninos, aí ela faz um movimento na educação diferente do que você entende ou do que você ensina, e aí você entra em divergência com a sua sogra. Então você precisa trazer os meninos de volta para casa e educar do seu jeito. Porque aí ela, você dá margem para ela dizer que você não é agradecida pelo favor que ela faz de cuidar dos seus filhos. Por que, que ela está lhe chamando de ingrata? Ué?
O cuidado exige também educação, automaticamente,
ué?
Né?
Claro. Claro que a gente vai pedir das partes envolvidas ali, como avó e vô, que respeitem o estilo de educação que os pais escolherem para os seus filhos. Mas não dá, em certa medida, ou em plena medida, para eu pensar que os meus filhos vão ficar o dia inteiro na casa dos avós, vão conviver um tempão com os avós, e os avós não vão acabar de alguma forma interferindo do jeito deles, porque é até natural. Vai deixar o menino comer uma coisa, vai assistir outra, sei lá, coisa de vô, coisa de vó, que foi pai e mãe noutra década. No outro tempo, do outro jeito. E o jeito que eles entendem a educação de filhos é, por consequência, diferente de como os pais entendem. Por mais que os pais digam, uma hora os avós vão fazer do jeito deles. Então traga seus filhos de volta para casa. Não, Darleide, é que a minha avó mora comigo, eu moro com a minha avó. Não sei qual é o caso, mas me chamou a atenção que você tenha dito que ela lhe chama de ingrata. De outra, mas ainda numa outra camada, que o seu marido, filho da sua sogra, no caso, converse com a mamãe dele sobre esse assunto. Evite você comprar essa briga de frente. E se for o caso, rever também das suas exigências, mas em consonância com seu marido. Primeiro é o filho dela quem fala com a mãe dele, vó dos filhos dele. Você não compra essa briga de cara. Se for o caso, então, noutra camada, você ter uma conversa de mãe para mãe, você hoje é mãe, ela foi mãe, então conversar de mãe para mãe, mas evitar que haja esse choque, essa briga, porque no fim das contas, me parece que vocês precisam uns dos outros, ainda que não precisasse, são família. Então busquem a Deus para que haja harmonia. Amores, obrigada pela companhia. Tendo mais dificuldades com a educação dos filhos, relacionamento, o que seja, pede a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, que nós enviamos pelo correio para você gratuitamente. Fui eu quem escrevi, fui eu que dediquei tempo e atenção e estudo para disponibilizar para você esse material. Pais Preparados, Filhos de Caráter. Obrigada pela companhia, um beijo e até a semana que vem. Obrigada, Daniel Mendes.
Eu agradeço, Darleide, até semana que vem.
Até mais. Beijo, Deus os abençoe.